Caro presidente Jorge Viana, caros colegas senadores, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, de fato, como mencionou o senador Paulo Paim, não só para o Rio Grande do Sul, mas para o Brasil, o suicídio de Vargas foi um momento de uma crise aguda que levou ao suicídio do presidente, que teve muito tempo no poder, ora como presidente eleito, ora como ditador, e a crise selou aí um desfecho dramático, porque o tiro no peito dado por Getúlio e depois retratado em vários documentários, inclusive um feito aqui e dirigido pelo nosso colega Deraldo Goulart, aqui da TV Senado, que é uma das obras, eu diria, uma das obras-primas produzidas pela TV Senado, que é esse documentário sobre a morte de Vargas, incluindo personagens vivos que estavam junto com o presidente Getúlio Vargas, que tem uma frase antológica, que aos que pensam que me derrotaram, eu respondo com a minha vitória. Ou que ele sai da vida para entrar para a história. Isso está feito, está colocado para aquele período dos anos. Eu era uma menina e Porto Alegre ficou banhada de sangue também pelo clima que foi gerado pelo suicídio de Getúlio Vargas. E agora também a obra de Lira Neto consagra em 3 volumes uma das mais brilhantes, vigorosas e bem escritas biografias. O Lira Neto, na verdade, com esse trabalho, não só dá uma contribuição valiosa para o entendimento da realidade brasileira nessa parte do século passado, mas ele dá com brilho. Na verdade, não é propriamente um biógrafo. Ao ler o primeiro volume, ele é um contador de uma história. E aí torna muito mais agradável entender.
Eu diria que eu li os 3 volumes, passei para o meu pai e li recentemente, quer dizer, recentemente, já faz alguns meses, mas querendo não terminar de cada página. Essa talvez seja uma diferença com todo respeito aos historiadores e aos jornalistas quando vão escrever biografia. O historiador, exatamente por ser historiador, fica às vezes se metendo, fica às vezes entrando como historiador na biografia. Já o jornalista, quando, como é a competência do Lira Neto, ele contou uma história, passagem, mas contou de uma maneira que fica bom de ler, mesmo sendo um tema denso. Ali está a cultura da política brasileira. Quem não lê aquelas os três livros, quem não lê essa biografia não entende nada do que a gente vive hoje, do que a gente já viveu e que certamente viveremos do ponto de vista da organização partidária, da cultura política brasileira, que ainda é muito influenciada por essa história que começou lá no seu Rio Grande e que terminou, pelo menos a parte com Getúlio, a parte dele vivo, de uma maneira trágica que hoje, de maneira muito correta, o senador Paim, Vossa Excelência, lembra aqui no Senado Federal. Desculpa interromper.
Não, o senhor fez muito bem, senador Jorge Viana.
Porque essa, Vossa Excelência é jornalista, puxa a sardinha para o seu lado, mas quem está falando é alguém que...
Não, mas eu valorizo muito, porque escrever e falar requer um talento especial, uma facilidade. Às vezes uma pessoa sabe muito, mas tem dificuldade de expressar e de transmitir. Outras escrevem muito bem e não falam muito bem. Então, eu, quando leio um texto como o do Lira Neto, me encanta ver, porque exatamente é um jornalista contando uma história, sem a pretensão daquele rigor do biógrafo, assim, com as datas, ele tem esse rigor, mas a forma de ele mostrar o rigor com a história é realmente encantadora. E ali, lendo no primeiro volume do Getúlio, nos anos 30, e aí você vê, muda apenas o endereço, Getúlio Vargas já cuidava de empréstimos para o Rio Grande do Sul, nos anos 30, senador Assir. Então, é uma coisa inacreditável, quer dizer, passou o tempo, nós vemos, é uma situação que se aprofundou nessa crise. Então, o Estado já vivia o dilema financeiro nos anos 30, com Getúlio Vargas tratando dos empréstimos para o Rio Grande do Sul. Mas eu venho aqui hoje ocupar a tribuna, senador, muito preocupada, e o senador Paulo Paim saiu agora da tribuna, porque ele também, junto com o senador Álvaro e eu, temos tratado aqui muito da questão da Varig. E hoje o José Manuel, que é um dos membros integrantes do Aeros, escreveu uma carta que está publicada no blog O Cão que Fuma, dependente do Aeros, da Varig, o Elcion Zingano. Ele escreveu um texto em que ele está dizendo que hoje, 24 de agosto, que nós falamos o dia, ele está desde as 8 horas da manhã no aeroporto Santos Dumont para iniciar uma greve de fome, mais uma greve de fome, para exatamente tentar sensibilizar o Congresso e também o governo no cumprimento de uma execução judicial que trata de reparar o prejuízo financeiro para esses pensionistas do Aeros. Então, eu queria dizer ao José Manuel, que está lá no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, que não é a primeira vez que a categoria dos integrantes do Aeros inicia uma greve de fome para que o Ministério da Previdência e o governo encontrem. Eu, como mencionei aqui, o ministro Miguel Rosseto e o ministro Eduardo Gabas estão tratando dessa matéria e nós precisamos encontrar uma solução sob pena de mais vidas serem ceifadas sem que esse direito seja resgatado. Mas, senhor presidente Jorge Viana, por mais que nós possamos ter críticas ou possamos fazer reparos a esta ou aquela ação de qualquer um dos poderes constituídos, seja o Ministério Público, seja o Poder Judiciário, o Poder Executivo, o Poder Legislativo que nós representamos, por maiores que sejam e por mais frequentes que sejam, isso não quer dizer, e isso acontece porque estamos vivendo uma democracia forte, com instituições consolidadas e muito respeitadas. O princípio democrático é que faz a diferença do Brasil do ano 2015. E é exatamente essa diferença, dessa fortaleza democrática, senador Jorge Viana, é que me anima a vir a essa tribuna, porque eu li uma declaração de um presidente de um país da América do Sul dizendo, abre aspas, não vamos permitir golpes de Estado no Brasil. Ora, parece que o Brasil não tem judiciário independente, parece que o Brasil não tem Congresso funcionando, que o Brasil não tem uma oposição livre para dizer e fazer o que pensa, parece que o Brasil tem presos políticos, parece que o Brasil não tem um executivo agindo com maioria aqui e também na Câmara, parece que o Brasil não tem imprensa com liberdade de dizer tudo o que pensa, o que imagina, informar tudo claramente à população, a televisão, o rádio e o jornal. Nós vivemos, senador Álvaro Dias, num momento de plena democracia, plena, com as instituições funcionando. Portanto, senhor presidente Evo Morales, não venha aqui se meter no Brasil, porque o Brasil e o povo brasileiro e as suas instituições estão muito fortes e não precisam de tutela de quem quer que seja. O Brasil, eu tenho repetido aqui, é maior do que a sua crise e nós vamos enfrentá-la de maneira soberana. Não aceitamos, senhor presidente Evo Morales, qualquer tentativa de manifestação de imaginar que esta é uma republiqueta de bananas. Não é, senhor Evo Morales. Nós aqui temos liberdade, temos democracia, temos instituições fortes e o povo brasileiro tem demonstrado claramente de que lado está, do lado da democracia. Com muita alegria, concedo a parte ao senador Álvaro Dias.
Senadora Ana Amélia, eu até pretendia fazer um pronunciamento a respeito, mas Vossa Excelência, com antecedência, o faz com o brilhantismo de sempre, e quero apenas me associar ao pensamento que expõe da tribuna com a necessária ênfase, porque trata-se de uma tentativa de afronta à nossa soberania. Imagine, senadora Ana Amélia, se nós também fôssemos à Bolívia protestar contra o seu Evo Morales, e até temos razões sobrando para protestar contra a sua postura e o seu comportamento em relação ao Brasil, até em assuntos ligados à Petrobras, como tivemos recentemente. Mas é preciso que o Itamaraty, que o Ministério de Relações Exteriores, se manifeste a respeito dessa truculência oratória do senhor Evo Morales em relação ao Brasil e o nosso regime. É evidente que nós respeitamos quando líderes de outras nações se manifestam a respeito do Brasil, mas evidentemente respeitando os limites da nossa soberania. O que faz Evo Morales é uma ameaça. Ele ameaça invadir com violência, trazendo forças armadas bolivianas para defender algo que não sabemos o que pretende ele defender, defender a democracia no Brasil. Que exemplo pode nos oferecer o senhor Evo Morales de democracia? Enfim, creio que adjetivar nesse momento é desnecessário. O senhor Evo Morales é o próprio adjetivo pejorativo. Neste momento em que ele se pronuncia com essa, de forma boquirrota, né? De forma boquirrota, como um pseudo-líder, afrontando a soberania do nosso país, evidentemente só merece da nossa parte o repúdio. E nós temos o dever de cobrar do Itamaraty uma manifestação oficial a respeito.
Agradeço muito, senador Álvaro Dias. E, como membro da Comissão de Relações Exteriores, também vou formalizar, porque penso que nós temos, no âmbito desta casa democrática, que é independente, soberana, como são soberanos os poderes, os demais poderes, sem a tutela do Estado, sem a tutela do Poder Executivo, como acontece nos países que nós sabemos o que acontece. Vai haver uma eleição na Venezuela, brevemente, e estão proibidos organismos internacionais para fazer a vigilância e acompanhar o processo eleitoral na Venezuela. A Venezuela que segue a mesma cartilha de Evo Morales. Eu penso que o senhor Evo Morales, e o senhor Maduro, e a senhora Cristina Kirchner, e o senhor Rafael Correa têm todo o direito, podem emitir todas as opiniões, por exemplo, de apoio à presidente da República do Brasil. Podem até devem, para retribuir o apoio que foi dado pelo ex-presidente Lula, pela presidente Dilma, à eleição e à reeleição tantas vezes desses líderes políticos. Agora, ele não pode, sob pena de estar ele cometendo um ato inaceitável de interferência, também inaceitável e desrespeitosa ao princípio da soberania nacional, de dizer que vai interferir, vai entrar aqui no Brasil para não permitir golpe de Estado. Nós sabemos, o povo brasileiro, as suas instituições sabem o que é democracia e sabem trabalhar num regime democrático como é hoje. Portanto, senhor Evo Morales, cuide das manifestações que já estão acontecendo no seu país e que já demonstram uma insatisfação da população boliviana a respeito dos desmandos que acontecem ali, com desabastecimento, com falta de democracia. Mas nós não vamos interferir no seu país, nem na população, que a população boliviana, ela é soberana e nós respeitamos essa soberania. Agradeço ao senador Álvaro Dias pela sua manifestação. Eu quero apenas, com toda a singeleza, porque não é admissível o que está acontecendo, de um presidente que integra o círculo das relações com o Brasil, depois de tantos golpes que foram dados nesse processo do fortalecimento democrático. Portanto, nós respeitamos que ele apoie a presidente da República, mas ele tem a certeza de que nós saberemos enfrentar aqui da maneira mais correta possível, porque sabemos também que a democracia tem um preço, e esse preço a população brasileira, as suas instituições, vão respeitar adequadamente. Não há outro caminho. E o Brasil, como eu disse, e vou repetir, é maior do que a sua crise. É maior do que a sua crise. A população brasileira sabe muito bem disso. Não é preciso que um chefe de Estado, vizinho do nosso país, venha nos dar lições de democracia. Nós sabemos como devemos conduzir os destinos do nosso Brasil maravilhoso, de um Brasil independente, de um Brasil soberano. Sabemos quanto custou conquistar a democracia, mas não é necessário que venha um presidente para dizer que vai aqui impor a sua vontade. Não, isso não é democracia. Senhor presidente, eu volto ao tema, porque na semana passada falei muito aqui sobre a crise que financeiramente está passando o Rio Grande do Sul. E depois de mencionar que alguns outros estados haviam também parcelado o salário dos seus servidores, eu li uma matéria muito bem fundamentada no jornal O Globo de domingo, mostrando que com receita 22% menor, a maioria dos estados descumpre o limite da lei fiscal, a famosa lei de responsabilidade fiscal. A crise, segundo os secretários de Fazenda dos estados consultados pelo Globo, a crise é mais grave do que mostram os indicadores no caso das finanças estaduais. Imagine se os estados, que eu digo os primos remediados da federação, vivem dificuldades financeiras, o que acontece com os municípios, senador Jorge Viana. Vossa Excelência foi governador, sabe perfeitamente bem...
Eu li essa
bem.
Matéria de várias páginas no Globo com muita preocupação.
É isso, senador, eu repito aqui. E por isso que eu digo aqui como senadora municipalista, que é acompanhado por Vossa Excelência, pelo senador Assir Gurgax, lá de Rondônia, que não é diferente, só muda o endereço do Acre, de Rondônia, do Rio Grande do Sul. Só muda o endereço, porque a situação crítica é a mesma. E se os estados, que são os primos remediados da federação, a prima rica, eu digo sempre, é a União, 60% de tudo que é arrecadado, os estados remediados, 20 e poucos por cento, e o que resta para os municípios, primos pobres, que enfrentam a maior e mais aguda crise financeira do país. Ora, se a receita caiu, na média, 22%, e as obrigações aumentaram, nesse período, imagine como é que se administra. O recuo na economia afetou fortemente as finanças dos estados brasileiros, diz a matéria. A crise aguda do Rio Grande do Sul, estampada nas manchetes dos últimos dias, não é isolada, o que eu tinha dito na semana passada. Em maior ou menor grau, todos os estados enfrentam dificuldades que decorrem de uma combinação perversa, queda acentuada da arrecadação e o aumento dos gastos obrigatórios. Levantamento feito pelo Globo, com base nos relatórios de gestão fiscal dos estados, mostra que as receitas despencaram 22,4% no primeiro quadrimestre deste ano de 2015, em relação aos últimos 4 meses do ano passado. Ao mesmo tempo, os gastos com o pessoal, principal dor de cabeça dos governadores, subiram 5,4% no mesmo período. Essa análise mostra ainda que, em abril, 22 estados tinham ultrapassado algum limite da lei de responsabilidade fiscal. Desse total, 6 superaram os tetos fixados para gastos com o pessoal ou dívida consolidada líquida. Os demais ficaram acima dos limites prudenciais. Pela lei, esse cenário já imporia punição aos governos regionais. No entanto, a lei de responsabilidade fiscal prevê mecanismos de exceção para momentos como o atual, em que o produto interno bruto está em queda. Pelas regras, quando a economia cresce abaixo de 1%, dobram os prazos para o reenquadramento. Assim, os secretários de Fazenda que foram ouvidos, a crise dos estados é mais grave do que estão os indicadores nessa lei de responsabilidade fiscal, porque os índices ainda não captaram a dimensão do problema que resulta da desaceleração da economia neste ano corrente. A crise também decorre de anos de guerra fiscal e de políticas de incentivo e gastos comandados pelo governo federal. Quer dizer, essa guerra fiscal, nós estamos tentando atenuá-la aqui com o fim da guerra fiscal para evitar exatamente. O Rio Grande do Sul perdeu muitas empresas para outros estados por conta da guerra fiscal. Hoje já atenuada, porque já os estados estão com algumas dificuldades. Mas nós precisamos tratar isso com muita objetividade, com muita clareza, a responsabilidade desta casa, senador Jorge Viana, é uma responsabilidade enorme, até porque, como a gente sabe, o Senado é a Casa da República. O Senado precisa trabalhar dessa forma e o nosso colega Walter Pinheiro, presidente da comissão, e o senador Fernando Bezerra, estão trabalhando intensamente, faço parte desse grupo, para que a gente consiga, através de um elenco de medidas de mudanças na legislação, até a consolidação geral desse pacto federativo que o presidente Renan Calheiros, em boa hora, concluiu. Eu quero encerrar, o senador Assir já vai usar a tribuna, Vossa Excelência também. Eu tive na sexta-feira, senador, visitando o Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul. E como eu estive visitando uma outra instituição pública, o Instituto é uma fundação, funciona como fundação, eu visitei em São Paulo o ICESP e também o Hospital Sírio-Libanês, que muitos conhecem, eu não conhecia. Fiz referência sobre a excelência e sobre o fato de que o ICESP, lá em São Paulo, atende 7 mil pessoas por dia. É um hospital público, essencialmente, SUS, 90% SUS. E nós também, lá no Rio Grande do Sul, temos o Instituto de Cardiologia, que é uma zona de excelência, de cirurgias cardíacas, pioneiro nos transplantes de coração também, retomados, para adultos e crianças, senador Jorge Viana. Então, eu queria cumprimentar o doutor Ivo Nesralla, que é o presidente e líder da instituição, doutor Rogério Sarmento Leite, doutor Paulo Prates e doutor Carlos Gottschall. Eles me receberam lá, fiz uma visita a todas as dependências do hospital, que é recebido no hall com um piano e um pianista tocando. E nas paredes dos corredores, uma verdadeira galeria de obras de reprodução que estão no Museu de Arte do Rio Grande do Sul. E ali, me explicou o doutor Ivo, que é presidente da OSPA, que é a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, eles criaram esse ambiente porque as pessoas que chegam com o coração fragilizado, seja por um AVC, ou seja por um ataque cardíaco, por um infarto, ou por alguma outra moléstia, pressão alta, hipertensão, eles estão fragilizados. E aquela música suave e as pinturas bonitas dão um alívio, e então o ambiente também diz muito. Então eu queria cumprimentá-los, mas lá também eles estão não recebendo os repasses do Estado e correm o risco, se não forem regularizados esses repasses, de fechar as portas, como já fizeram parte a Santa Casa, próprios hospitais públicos, porque não tem mais condições em função dos problemas com o SUS. Acho que está na hora, senador Jorge Viana, de nós fazermos uma análise, uma radiografia do SUS, para ver como nós podemos equalizar essa questão. Esse é um dos sistemas mais importantes, melhores do mundo, Sistema Único de Saúde. Mas, da forma como ele está funcionando, nós temos brechas que podem inviabilizar todo o sistema, que é uma criatividade. Constituição de 88, e nós temos que...
Se a senhora me permite, inclusive houve um mal-entendido na proposta da chamada agenda, que eu vou já me referir a uma das propostas de Vossa Excelência, que é uma PEC, que estabelece que a União não pode passar mais atribuição para os estados e municípios sem o respaldo do financeiro. Aliás, nós temos que parar de fazer isso no Brasil. A gente estabelece serviços sem estabelecer quem paga, de onde vai vir o dinheiro.
Nem então, nós podemos aprovar coisas que não dê a fonte do recurso, né, senador?
Exatamente. E aí eu vou até me referir a três temas: forma política, o repatriamento, que é do senador Randolfo, e a PEC de Vossa Excelência, que são um dos pontos que nós queremos votar na Agenda Brasil, onde cria essa normativa definitiva, constitucionaliza, que a União não pode passar para estados e municípios atribuições sem a garantia orçamentária financeira. Mas um tema também que trabalhamos é financiamento da saúde. Estados Unidos não consegue, que é a maior economia do mundo, e uma das propostas, eu fui governador. As pessoas que estão me ouvindo agora podem não entender o que eu estou falando, mas num caso igual ao Acre, e tem vários estados que são parecidos, o melhor lugar do mundo para ter plano de saúde é lá no Acre. Porque o plano de saúde, que muita gente tem, são milhares de pessoas, ele não tem nenhum hospital de referência, ele não tem um serviço de emergência adequado. O melhor serviço de atendimento em Rio Branco é o pronto-socorro. É lá que quando minha mãe tem algum problema, qualquer familiar tem problema, qualquer pessoa tem problema, a gente recorre. O melhor hospital que nós temos é a Fundação, ou da Criança do Estado, a maternidade, ou seja, as pessoas têm plano de saúde e recorrem ao SUS. E não há ressarcimento dos planos de saúde para o atendimento feito pelo serviço público. Nós queremos regulamentar isso, facilitar. Não tem problema. Tem um plano de saúde, tem um problema. Recorreu no hospital público do SUS, não é privatizar o SUS, ao contrário, é garantir mais recursos para poder preservar esse sistema que é tão importante. Não custa nada. Foi lá, foi atendido, foi 20 mil, 10 mil, 30 mil, pede que o plano faça o ressarcimento das despesas para quem tem plano. Quem não tem plano, quem não tem, não paga nada, o serviço é único e é público de saúde. Então, era só para completar essa observação.
Eu fico muito grata que Vossa Excelência, claro, até por ter experimentado, né, eu diria, a experiência vivida por Vossa Excelência como governador do Acre, sabe melhor do que uma parlamentar que não teve experiência no Poder Executivo, na área pública, para viver essa experiência e saber que precisamos fazer alguma coisa. E com urgência, senador, porque não podemos comprometer o SUS, porque isso é vital para a população carente do nosso país. Toda a população, mas a população carente é a que mais sofre nesse caso. Muito obrigada, senador.